Muito bom dia a todos. Este primeiro debate é um debate em que se procura contextualizar a problemática das alterações climáticas na vertente da mitigação, ou seja, da redução das emissões humanas, de algumas atividades humanas, de gases com efeito de estufa para a atmosfera e também uma parte dedicada à adaptação. Ora bem, o formato que foi escolhido pelo CNADES é o de haver 5 perguntas que serão colocadas, de que o painel já tem conhecimento, que serão colocadas e que não há obrigatoriedade de todos os membros aqui presentes deste painel responderem a todas as perguntas, mas enfim, àquelas que estiverem interessados em responder. E depois desta ronda, espero haver oportunidade para que haja intervenções e haja um debate, enfim, digamos, estruturado com estas 5 questões. Eu queria começar por agradecer aos membros do painel que estão aqui presentes, em nome do CNADES, a sua participação nesta primeira parte desta conferência, ao engenheiro Jaime Braga, que está aqui à minha direita, ao professor José Lima Santos, Jaime Braga, da Confederação Empresarial de Portugal e do CNADES, o professor José Lima Santos, do CNADES, do Instituto Superior de Agronomia, professor do Instituto Superior de Agronomia, ao engenheiro Jorge Vasconcelos, presidente da NEWS, da New Energy Solutions, à professora Júlia Seixas, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, à professora Luísa Schmidt, do CNADES e do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e à engenheira Mafalda Sousa, da Quercus, representante das organizações não governamentais de ambiente. Bom, e então iríamos começar este exercício. Vou pedir a todos os membros do painel que sejam, enfim, tão incisivos e sintéticos quanto possível para, enfim, termos a oportunidade de que haja uma participação de todos nós neste debate. Eu só queria ainda dizer umas palavras muito curtas, é que, efetivamente, penso que há um consenso muito generalizado, que o Acordo de Paris representou um avanço muito significativo, porque, contrariamente ao protocolo de Quioto, houve uma participação dos países voluntária, em que todos os países indicaram quais eram os volumes de gases com efeito de estufa que estavam disponíveis para reduzir e, portanto, enfim, é um processo bottom-up, digamos assim, em que todos participaram e em que todos tiveram essa oportunidade e penso que realmente se avançou. E outra coisa que é uma notícia positiva é que o acordo vai entrar em vigor no dia 5 de novembro deste ano, 2 dias antes do início da COP22, que é a Conferência das Partes da Convenção Quadro, que se segue à Conferência de Paris, a COP22. Outra coisa que talvez seja interessante e que já foi, aliás, mencionado, mas que é importante, é que a União Europeia já ratificou. Não ratificaram ainda todos os países da União Europeia, mas Portugal foi um dos países que já ratificou, juntamente com a França, a Alemanha, a Polónia, a Suécia, a Áustria, mas enfim, há outros países que ainda não ratificaram a nível nacional, mas a União Europeia já ratificou. Neste momento, há 191 países que assinaram o acordo, que foi ratificado por 84, que representam 61% das emissões globais. Ora bem, então vamos começar, e a primeira questão é a seguinte: considera que o Acordo de Paris consegue evitar uma interferência perigosa sobre o sistema climático? Esta é a expressão que existe na Convenção Quadro, de 1992, do Rio. Há esta expressão, que o que se pretende é evitar uma interferência perigosa sobre o sistema climático, que foi interpretada posteriormente como não ultrapassar 2 graus centígrados. E, portanto, a pergunta é: considera que o Acordo de Paris consegue evitar uma interferência perigosa sobre o sistema climático, ou seja, evitar que a temperatura média global da atmosfera à superfície ultrapasse 2 graus centígrados relativamente ao período pré-industrial? Bom, eu ia seguir a ordem alfabética dos primeiros nomes e, portanto, está aqui à minha direita o engenheiro Jaime Braga e dava-lhe a palavra.
Muito obrigado. Também. Ora bem, bom dia, meus senhores. Isto é muito... A Conferência de Paris conteve aspectos agradavelmente diferentes face a conferências análogas anteriores. Até porque, se vamos ratificar já para o mês que vem, atendendo a que passou menos de um ano, só por si isso já introduz a maior esperança. E é bom que seja assim. Portanto, temos a notícia que Estados Unidos e China têm intenção de subscrever o acordo. É uma esperança notável.
Já subscreveram.
Agora temos aqui um problema. Quais são os objetivos que eles vão adotar? Serão comparáveis? Serão semelhantes? Aguardemos, tenhamos esperança que sim. Mas eu tenho, pessoalmente, uma preocupação que vai um pouco mais além. É que o mundo não é só Estados Unidos e China. Há uma quantidade muito grande já de países com economia emergente, grande população e que nunca se comprometeram. Vai ser necessário, de certeza, empurrá-los. E empurrá-los significa financiamento. O mundo estará disposto a ter essa atitude generosa? É que vai ser preciso. Agora, se são essas duas condições para, no meu entender, para o acordo ter sucesso, a União Europeia está à frente. Não preocupa. A minha única preocupação, e aqui perdoem-me a minha costela de pessoa oriunda das atividades económicas, eu espero que não fique demasiado à frente. Descolar o pelotão não é muito útil. Bom, mas esperemos que a boa vontade que Estados Unidos e China promovam o empurrar toda esta questão.
Muito obrigado. Portanto, vamos analisar cada questão, não é? E depois passamos à segunda questão. Eu passava ao professor José Lima Santos.
Aqui gostava só de estabelecer uma pequena comparação entre aquilo que é o Acordo de Paris, que sucede ao Protocolo de Quioto, e o Protocolo de Quioto, porque a questão pede um bocadinho essa comparação. Em relação ao Protocolo de Quioto, basicamente a grande diferença é que agora há um grau de cobertura de países que cobrem uma percentagem das emissões de gases com efeito de estufa muitíssimo superior, ou seja, conseguiu-se uma coisa mais alargada, um acordo mais partilhado, com um pequeno custo, pequeno médio custo, que é o facto de os compromissos de redução não serem legalmente vinculativos e não haver sanções. Portanto, basicamente, há um alargamento em área, em extensão, se quiserem, com uma menor profundidade em termos de caráter legal dos compromissos. Os compromissos de redução agora são compromissos, são intenções de redução que são expressas pelos países na forma de planos cujo cumprimento se esforçarão por fazer e por rever sempre, de modo a serem cada vez mais exigentes, mas sem caráter vinculativo e sem sanções. E alguns destes compromissos são feitos com alguma condicionalidade à existência de financiamento. Portanto, ou seja, nós não podemos tomar estes compromissos com o mesmo grau de predictibilidade do que existia em Quioto. Há um relatório conhecido, um artigo, aliás, conhecido, que saiu na revista Nature e que faz basicamente uma comparação com o grau de ambição do Acordo de Paris, ou seja, ficar claramente abaixo dos 2 e tentar ficar abaixo do 1,5, e que basicamente pega nestas intenções, compromissos, planos dos vários países e faz as contas da forma que é possível fazer, isto é, com estes problemas todos, de alguns serem condicionais, de outros, e que a conclusão a que chega é que é um elevadíssimo grau de ambição nos objetivos, mas que os compromissos, quando a gente toma, sabemos que estas coisas não são completamente seguras, mas com um intervalo de confiança baseado nos vários compromissos, a questão que se consegue perceber é que o limite inferior do intervalo de confiança está acima de 2 graus centígrados, e que é muito importante não só estes compromissos, mas o que acontecerá depois de 2030 para garantir que o cumprimento é feito em 2030, mas além dele, não é? E aí há de facto outro conjunto de incógnitas. Para dar um bocadinho a comparação.
Muito obrigada. Então passava ao engenheiro Jorge Vasconcelos.
Muito obrigado e muito bom dia. Muito obrigado pelo convite também. O
tema que nos pediram para tratar nesta sessão tem a ver com o Acordo de Paris e as suas implicações para Portugal. E eu gostava de me colocar na resposta às perguntas, sempre nesta perspectiva das implicações para Portugal. Há outras pessoas mais competentes do que eu para explicar no detalhe o Acordo de Paris e as suas múltiplas implicações. Portanto, Portugal representa cerca de 2% da União Europeia, em termos de população e não só. A União Europeia, neste momento, representa cerca de 16% da população mundial. No final deste século, vai representar, enfim, não há determinismos demográficos, mas irá representar, provavelmente, cerca de 4% da população mundial. O que é que eu quero dizer com isto? Que, em termos de formação de políticas, Portugal não pode, certamente, aspirar a muito. Ou seja, não seremos um grande policy maker, iremos ser, certamente, um policy taker, para usar uma expressão inglesa. Agora, em termos económicos, no aproveitamento económico destas políticas, não tem que ser necessariamente assim. E aí a escala, o tamanho, não é um fator decisivo. É, portanto, nesta perspectiva que eu responderia às perguntas e começo por responder a esta primeira pergunta dizendo que sim. Acho que sim, acho que o Acordo de Paris, que pode ser muito imperfeito, mas é uma excelente resposta, é o meu otimismo da vontade, se quiserem, mas baseado na observação de uma convergência de três fatores muito importantes, que são vontades políticas, que são tecnologias e que são oportunidades económicas e financeiras que são reconhecidas. O que é que existe aqui agora neste processo de Paris que é, do meu ponto de vista, importante para Portugal? É o processo de governança, é a forma como o acordo vai ser monitorizado e como vão ser feitas as avaliações que estão já previstas e que irão pôr em evidência quem são os Estados que cumprem com as suas promessas e que contribuem para se atingir o objetivo e aqueles que cumprem menos ou não cumprem de todo com as suas promessas e com os nossos objetivos coletivos. Porquê é que eu acho que estes mecanismos são importantes? Por um lado, porque é importante estar no processo de definição dos critérios e depois é importante que Portugal apareça bem colocado nestas avaliações que vão ser feitas. Se nós tivermos a inteligência e a habilidade de nos colocarmos, pelo menos em alguns dos critérios, em lugares cimeiros, iremos certamente ser vistos como países com capacidade de liderança, com saber e com tecnologias e com capacidade de ajudar outros países também a cumprir os seus objetivos de uma forma eficaz.
Muito obrigada. Então, ia passar à professora Júlia Seixas. Só uma pequena nota, há um aspecto aqui que é importante e que já foi salientado, mas penso que é interessante chamá-lo à atenção, é que o Acordo de Paris, os compromissos de redução das emissões que foram feitos, embora sejam muito positivos, toda essa dinâmica que se gerou à escala mundial, não permitem ficar abaixo de 2 graus centígrados. Estamos nos 3,5, 3,8. Muito obrigado.
Muito bom dia e muito obrigado pelo convite por estar aqui. Se eu considero que o acordo consegue evitar, se formos fiéis aos números e à produção científica sobre o tema, como o professor acabou de dizer, não, estamos acima. Aliás, a UNEP produziu um relatório ano passado, em 2015, que é o relatório denominado pelo The Emissions Gap, em que, com toda a informação disponível mais recente na altura, se chega à conclusão que estamos ainda longe, precisamos de reduzir ainda mais o equivalente a 220 vezes as emissões de Portugal de 2014. Portanto, é como se fosse preciso ainda reduzir este montante global. Agora, há uma coisa que eu penso que é muito importante no Acordo de Paris. Eu, por norma, acredito muito mais nos acordos voluntários do que nos acordos rígidos, ou impostos às partes. Por uma razão simples, normalmente aquilo que se impõe a algum ator, esse ator tende a ser muito conservador na tentativa de cumprir aquilo com que se vai comprometer. Sendo voluntário, há muito mais graus de liberdade. E aquilo que o Acordo de Paris nos traz é uma mensagem claríssima, muito clara, sobre um facto, que é a responsabilidade das atividades económicas na desestabilização do clima e, portanto, na sua responsabilização. E um segundo ponto muito importante, que é uma visão de muito longo prazo. E estes são os dois ingredientes indispensáveis para pôr o próximo ciclo de investimentos num caminho que é o caminho da descarbonização da economia mundial. E eu acho que nós não sabemos antever a dinâmica que vai ocorrer a partir deste Acordo de Paris. Não sabemos, a verdade é essa, mas podemos... A dinâmica pode ser de tal forma, quando eu digo dinâmica, dinâmica de política, de mercados, de decisão, de investimentos, que teremos mecanismos no próprio Acordo de Paris para irmos reavaliando. Eu penso que o primeiro stock take global que vai ser feito vai ser em 2023 e o Acordo de Paris tem esse mecanismo, que é de 5 em 5 anos nós teremos que avaliar onde estamos globalmente. E, portanto, vamos fazendo o caminho, mas para já eu penso que estamos no bom caminho do Acordo de Paris.
Muito obrigada. Então passava a palavra à professora Luísa Schmidt.
Muito bom dia, muito obrigado. Eu vou ser muito breve, porque os meus posso ser muito mais útil noutras questões. Só queria deixar duas notas. Primeira é que a OCDE, num relatório recente, mostrava o efeito combinado dos impactos negativos das alterações climáticas no PIB anual. Não só em termos de produtividade e nem considerava aqui, portanto, em termos de produtividade nem sequer considerava os estragos, a destruição provocada pelos eventos extremos e tudo isso. E, portanto, se isto começar a ser divulgado e comunicado de uma maneira muito mais eficaz do que tem sido até agora, isso talvez comova, entre aspas, os países. A segunda é que tudo está dependente do 8 de novembro, ou seja, as eleições dos Estados Unidos da América vão ser determinantes, creio eu, para o que vai acontecer em Marrakech a partir de 7 de novembro e, portanto, deixo aqui o mandato, todos nós devíamos votar nestas eleições. E não digo mais, e guardo-me para desenvolver outras questões. Muito obrigada.
Muito obrigada. E então passava à engenheira Mafalda Sousa de Coelho.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente. Bem, bom tentar ser muito breve. Para as organizações não-governamentais de ambiente, o Acordo de Paris não será suficiente para assegurar o aumento de temperatura média global abaixo dos 2% relativamente à era pré-industrial. Os compromissos de redução de emissões que foram assumidos não são suficientemente ambiciosos e legalmente vinculativos, como já foi dito, aliás. E com os compromissos atuais não será possível cumprir a redução de emissões, limitar as emissões aos 2 graus. Portanto, o que será preciso é uma revisão sucessiva das metas e de assegurar a redução das emissões nos próximos anos. Para além disso, o acordo também procura assegurar um equilíbrio entre as fontes, ou seja, entre as emissões antropogénicas e os sumidores de carbono, e isto será, sobretudo, importante na segunda metade do século, o que constitui um grande desafio de longo prazo. Para Portugal, penso que o mais importante é dizer que a forma como este acordo será implementado e traduzido em decisões de âmbito nacional. E, portanto, há aí um longo caminho a fazer.
Muito obrigado. Temos aqui uma visão dos desafios que o acordo tem, mas penso que a conclusão é que o acordo é uma coisa muito positiva para o mundo e que é agora importante avaliá-lo e ser mais ambicioso no futuro. Ora bem, há agora mais duas questões que ainda são sobre mitigação, ou seja, redução das emissões, e eu vou juntar essas duas questões por uma questão de economia de tempo. Uma questão vai, se me permitem, ao cerne do problema que temos. O cerne do problema é que o nosso paradigma energético mundial, estou a falar mundial, paradigma energético mundial é que 80% das fontes primárias de energia são combustíveis fósseis, ou seja, carvão, petróleo e gás natural. E isso tem sido notável, foi notável para a civilização que temos, não é? Porque está muito associado a um aumento do consumo de energia per capita. Portanto, o desenvolvimento está muito relacionado com a energia. Mas 80% dessa energia são combustíveis fósseis e ao queimarmos combustíveis fósseis, ao fazer-se a combustão dos combustíveis fósseis, lançam-se para a atmosfera dióxido de carbono. Ora bem, então os cientistas, enfim, o que é que fizeram, e tecnólogos também, foi ver em que medida é que as reservas de combustíveis fósseis que existiam, qual era a relação que existia entre essas reservas e, se as usássemos todas, qual era a dimensão das emissões e qual era a temperatura, o aumento da temperatura que isso implicava. E a conclusão é que, se nós não queremos ultrapassar 2 graus centígrados, temos realmente que fazer, a nível mundial, uma transição energética. Uma transição energética. Porque se continuarmos a consumir combustíveis fósseis ao mesmo nível, bom, é muito difícil, praticamente impossível, não ultrapassar 2 graus centígrados. quer isto dizer que terá que haver um certo arrefecimento, não é? Um certo arrefecimento da exploração de combustíveis fósseis, o que é um pedido muito grande, não é? Um pedido muito grande, porque é uma mudança de paradigma, quer dizer, é algo que estamos todos a ver que é difícil. De maneira que a pergunta é: como se irá descarbonizar a economia global? Como se irá descarbonizar a economia global? E depois é só descritivo: no setor da energia vamos deixar mais de 50% das reservas conhecidas de combustíveis fósseis no subsolo da Terra ou não? E, portanto, esta, claro que existem sempre a possibilidade de tecnologias novas, mas, enfim, esta é a pergunta. A segunda pergunta foca-se sobre Portugal, mas eu vou juntar as duas para fazermos um pouquinho de economia de tempo e para vos dar a oportunidade de participar. A terceira pergunta é: considera o objetivo do Plano Nacional de Alterações Climáticas, estamos agora em Portugal, focados em Portugal, e, portanto, os compromissos que Portugal tem no âmbito da União Europeia e também compromissos que pode criar por si próprio, não é, a nível nacional, considera o objetivo do PNAC de reduzir as emissões nacionais de gases com efeito de estufa de 30 a 40% em 2030 relativamente a 2005, adequado, pouco ou muito ambicioso? A história das emissões em Portugal é que elas subiram desde 1990, que é o ano de referência, até 2005. Houve umas oscilações, mas atingiram um máximo em 2005. E desde 2005 tem estado a decrescer. E a decrescer, fruto, sobretudo, de políticas e medidas adequadas, políticas e medidas adequadas, mas também da crise económica que todos conhecemos. Portanto, são estas duas perguntas e eu agora ia fazer ao contrário, não é? Ia começar pela Mafalda Sousa, faz favor.
Respondendo diretamente à primeira pergunta, para descarbonizar a economia global é fundamental acelerar a eliminação progressiva do uso de combustíveis fósseis, incluindo os subsídios públicos que os beneficiam, fazer uma transição rápida e alargada da economia global para 100% de energias renováveis e apostar fortemente na eficiência energética e nas renováveis. Vários países já assumiram compromissos neste sentido, mas é crucial que todos assumam um papel na descarbonização nas próximas décadas. Enquanto os combustíveis fósseis e a energia nuclear vão se tornando cada vez mais caros, a energia renovável vai sendo cada vez mais barata. Portanto, o próximo século será de descarbonização. Relativamente ao objetivo do PNAC 2020-2030, de reduzir as emissões nacionais de gases com efeito de estufa entre 30% a 40% em 2030, é claramente pouco ambicioso. De acordo com os dados, em 2014, Portugal estava apenas a 3% do objetivo mínimo para 2030, isto é, atingiu já uma redução de 27%. Por isso, temos ainda espaço para ser mais ambiciosos e aumentar esta meta. A União Europeia também deve rever a sua política climática e definir uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa para 2030 de pelo menos 45%, ao contrário dos atuais 30%. Portanto, quer Portugal, quer a União Europeia, têm ainda espaço para aumentar o seu compromisso de redução de emissões.
Muito obrigada. E então passava à professora Luísa Schmidt.
Muito obrigada. Em relação a esta questão, também vou ser rápida. Eu julgo que o keep it on the ground é fundamental, é vital, e nós em Portugal devíamos estar particularmente atentos ao que se passa neste momento naquilo que são os contratos de exploração do petróleo, gás e tanto no sudoeste alentejano como em Tavira, como o offshore também. Portugal não precisa de extrair petróleo caro porque há petróleo muito mais barato do que o nosso, não é? E de estragar a paisagem e ao mesmo tempo afetar outras atividades económicas como o turismo na sua diversidade, além de convém lerem os contratos e perceberem que o Estado pouco ou nada beneficia, portanto estamos aqui com o nível da Nigéria, este nível dos contratos. Mas isso, com certeza, a minha colega Júlia Seixas vai falar mais neste assunto, porque é um assunto que nos deve preocupar a todos. Mas eu julgo que aqui lançava também o repto, não é só o keep it on the ground, que é vital, mas a descarbonização também vai passar em termos mundiais, além da redução da queima de combustíveis fósseis, há que reduzir o metano, não é? E com certeza isso implica alterações na dieta alimentar em tudo quanto são grandes projetos de produção de gado e acabei de chegar da Amazónia, onde de facto, neste momento, com o fim do embargo que os Estados Unidos fizeram à carne que vinha da Rondônia, e há um ano que deixaram, acabaram com esse embargo, está a ser exponencial o desmatamento da Amazónia e toda essa zona da Rondônia para a produção de gado. E as coisas, neste momento, no Brasil, como sabemos, a situação política é gravíssima e isso deve nos preocupar a todos. Deixo essa nota para o meu colega aqui do lado, os Lima Santos, que com certeza tem mais a dizer sobre este assunto. E depois, claro, também podemos pensar, não podemos deixar de se calhar de pensar nisto, para além de toda a área das energias renováveis, que é fundamental continuar em Portugal e que se espera continue com a mesma força com que estava antes para atingirmos estes objetivos, incluindo agora, finalmente, as centrais de energia solar que estavam ali um bocadinho paradas, porque os direitos sobre os pontos de ligação à rede tinham sido comprados, mas pode haver aqui um desbloquear, espera-se que haja, o Governo já disse que sim, mas como todas as energias, quando começam, também necessitam de alguma subsidiação, acho que nisto todos estamos de acordo, portanto aqui é provável que seja, é necessário também incentivar este novo cluster que são as centrais solares. Acho que outra coisa que se pode discutir, e talvez o professor Filipe se tenha aqui muito mais a dizer, é vamos ou não necessitar em termos mundiais da geoengenharia. Não é? As tecnologias, porque dentro da geoengenharia há de facto tecnologias que são absolutamente letais porque não se controlam os efeitos delas e podem ter impactos brutais no planeta, mas há outras que podem ser praticáveis. Portanto, uma geoengenharia que não seja responsável e nem delirante pode ser também um caminho importante a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Luísa. Então, passávamos à professora Juíza.
Bom, eu acho que a primeira questão que está, a segunda questão que o professor Filipe aqui colocou, como se irá descarbonizar a economia global, se vamos deixar 50% de reservas conhecidas ou não, eu vou roubar um bocadinho as ideias e aquilo que o professor Nicholas Stern, em julho de 2016, deste ano, veio escrever num artigo, num relatório, e que saiu no Financial Times. Abriu uma parte importante. Ele diz que alguma coisa está errada, porque, das duas, uma, ou queremos, de facto, atingir 2 graus do aumento global da temperatura do planeta, e, portanto, aquilo que são manifestações de projetos e de investimento em petróleo, gás e carvão no mundo, metade das reservas e metade desses investimentos tem que não ter retorno, e, portanto, vamos ter aquilo que ele designa como uma bolha de carbono, uma bolha financeira associada ao carbono, ou evitamos esta bolha e, portanto, não podemos ou não vamos parar estes investimentos que já estão feitos. Portanto, não são novos investimentos a fazer, são investimentos já feitos. Mas aí não vamos atingir 2 graus. Portanto, alguém tem que começar a pôr em cima da mesa, de facto, estas duas realidades que são antagónicas. Ele até dava como exemplo pôr a falar o senhor Presidente do Banco Central Europeu e o Presidente da COP, de forma simbólica, como é natural. Portanto, isto para vos dizer, de facto, que, da minha perspectiva, mais importante do que saber se são 50% ou 70% ou 80%, há muitos estudos feitos sobre isto, há artigos publicados nas mais reputadas revistas, como a Nature e a Science, os estudos estão feitos. E há uma verdade, lá para Alice, quer dizer, não podemos de facto atingir os objetivos do protocolo de Quioto, continuando a consumir combustíveis fósseis com o quadro tecnológico que neste momento existe, que é, nomeadamente, a questão da geoengenharia e da captura e sequestro de carbono, ainda lhes falta provar a sua viabilidade comercial que permita a continuação da queima dos combustíveis fósseis. A verdade é que um mês mais tarde destas declarações, a Bloomberg saiu com uma avaliação sobre as perdas potenciais da indústria de fósseis a nível mundial. E estas perdas, globalmente, com toda a incerteza que está associada, são valores muito, muito grandes e estimativas, ela localizou isto em cerca de 33 trilhões de dólares. porque a expectativa, naturalmente, é uma continuada, um continuado decréscimo do consumo de combustíveis fósseis. E, portanto, a questão que se coloca, na verdade, é onde é que está o próximo ciclo de investimentos. A Luísa encomendou-me um sermão, eu por acaso não tinha nada pensado falar no assunto, devo confessar.
Certo.
E é neste contexto que é muito espantoso como é que empresas como a Galp, como a Repsol, como a Partex decidem começar novos ciclos de investimento em que totalmente em contraciclo com tudo o que no mundo se diz neste momento. Não estou a falar da comunidade científica, estou a falar de analistas financeiros, de empresas como a Bloomberg ou de analistas pouco suspeitos, até às projeções que a Agência Internacional de Energia nos traz. E a Agência Internacional de Energia, aquilo que nos diz é que, por exemplo, apenas pegando na componente, naquilo que é atualmente conhecido, porque nós também não nos podemos esquecer disto. Nós estamos em 2016 e estamos a querer fazer projeções ou prospectos, chamemos assim, para 2050. O mundo muda a uma tal velocidade que é, não temos que ter a humildade de perceber que tudo o que dissermos hoje sobre 2050 vamos ser desmentidos dentro de 5 anos. O importante é manter a visão do caminho, se é para mais para a esquerda, se é mais para a direita. Mas seja como for, com aquilo que existe atualmente conhecido, portanto, comercialmente viável, economicamente execuível, é que mais de 60% da redução das emissões no sistema da energia, no sistema energético, portanto, não na agricultura e noutros setores não, fora do sistema energético, permite-nos reduzir mais de 60% renováveis e eficiência energética. E, portanto, as fichas, digamos assim, de política pública é aqui neste sentido que devem ser postas. Como eu disse, eu acho que há muita incerteza no bom e com impactos positivos e negativos nesta trajetória. A inovação tecnológica está a um ritmo alucinante. Começam a aparecer aquilo que se designam como as novíssimas renováveis. A mais caricata e a mais paradigmática são as chamadas árvores de vento, as wind trees, que tiveram o primeiro protótipo em 2013 e neste momento, por exemplo, há duas árvores destas situadas nos jardins de um banco privado na Suíça que lhes fornecem cerca de 2.400 kWh ano. Claro que são coisas pequenas, mas é no sentido em que o sistema energético está a caminhar. É deixarmos de termos um sistema energético centralizado em grandes investimentos, em projetos muito grandes, para uma distribuição, para uma produção distribuída. Aliás, devo dizer que olhando para a evolução tecnológica, desde o início da Revolução Industrial, para qualquer revolução, para qualquer tecnologia que olhem, que se deem ao trabalho de avaliar, vão perceber que o amadurecimento da tecnologia é sempre acompanhado da sua redução em tamanho e até sair fora dos nossos olhos. Aconteceu isso com os óculos, quando nós tínhamos monóculos, passamos a óculos e agora desaparece. Eu uso óculos, não vem, porque tenho uma tecnologia que se chama lentes de contacto. Aconteceu isso com o aquecimento, aconteceu isso com o telefone, aconteceu isso com os computadores, aconteceu isso com... Sempre que estamos na área tecnológica, a evolução é no sentido da redução de tamanho e de dispersão pelos utilizadores finais. E a energia é isso que está a acontecer também. Além de que há uma outra força muito importante para a descarbonização mundial e que tem várias consequências noutros domínios, mas no domínio da energia eu penso que vai ter um impacto positivo, que é aquilo que é conhecido atualmente como a indústria 4.0, no sentido da maior robotização. Estamos a caminhar na indústria, na componente industrial, para um aumento da componente do consumo de eletricidade. Se conseguirmos, de facto, abastecer a eletricidade de fontes renováveis, como acontece já em Portugal, e a tendência a aumentar, então estamos, de facto, a descarbonizar a indústria, etc., etc. Há aqui muitas incertezas. Sobre a questão de Portugal, tenho que me mandar calar. Sobre a questão do PNAC, se é adequado ou não é adequado. Esses números que aí estão, eu posso até falar com propriedade de números, porque foi a minha equipa que os criou. Eu devo dizer que, quando se faz projeções, mesmo para 2030, vou retomar outra vez a lógica da incerteza. E, portanto, trabalhamos sempre em gamas de variação. Se é adequado ou não, como o professor Jorge Vasconcelos disse ao princípio, quer dizer, eu acho que a questão para Portugal não se deve colocar no sentido se uma redução a mais de uma tonelada ou 10 toneladas faz sentido ou não faz sentido para o problema global. Nós somos, de facto, muito pequenos. Se formos ver a nossa participação mundial, no balanço mundial das emissões de carbono, somos, eu nem sei, 0,1%. Não é por causa disso que os 2 graus não serão atingidos, no meu entendimento. O que é importante para Portugal é uma outra coisa, é perceber que o quadro de competitividade, seja da competitividade da economia portuguesa, tem que ser balizado e é balizado num quadro de redução de emissões. Aliás, começa-se a falar numa expressão, já não é baixo carbono, é economia sem emissões, ponto. Esse é o paradigma, economia sem emissões. O que nós queremos atingir em 2050, 2060, é uma economia sem emissões. E é aí que tem que se pôr as políticas públicas, alinhadas, com preços sempre diretos ou indiretos nas atividades emissoras de gases com efeito de estufa e, sobretudo, pôr, eu vou terminar, portanto, pôr um empenho político. Eu não posso deixar de dizer, uma vez que estou nesta casa, que de fora, quem está de fora, eu estou de fora a olhar da universidade para a política pública e aquilo que eu noto nos últimos anos, e agora, neste quadro atual, é um enorme déficit político relativamente ao tema das alterações climáticas, em termos de políticas públicas. Saiu do discurso, muito raramente ele é ouvido, e isso é muito importante para quem trabalha, para quem faz investimentos, para quem vai construir a próxima empresa. É muito importante este tema estar no léxico da política pública portuguesa permanentemente. Obrigada.
Muito obrigada. Então passamos ao engenheiro Jorge Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado. Eu sou daqueles que acha que vale mais prevenir do que remediar. Portanto, se o Sr. Presidente me desse autorização, eu esgotava o meu tempo de antena nestas duas questões e calmo nas últimas duas sobre a adaptação. Como é que se vai descarbonizar a economia? Penso que há 2 vetores essenciais. Um é o fim do consumismo, que começa por darmos importância à frugalidade na utilização dos recursos e, em particular, dos recursos naturais. Palavra-chave, vou ser telegráfico para não utilizar muito tempo, a palavra-chave aqui é suficiência, antes de mais. Né? Utilizarmos apenas aquilo que é necessário, acabarmos com o desperdício energético, utilizarmos os recursos naturais, a luz natural, por exemplo, em vez desta luz artificial que não era necessária, etc., etc. Depois, como segundo passo, a eficiência. E a eficiência também energética, a eficiência na utilização dos recursos energéticos, desde o aproveitamento das fontes primárias de energia até a sua utilização nas nossas casas, nos nossos escritórios, nas nossas fábricas. Então, primeiro vetor muito importante, eficiência em primeiro lugar, suficiência e eficiência em primeiro lugar, fim do consumismo, fim de uma mentalidade que foi muito difundida a seguir ao fim da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século passado, que era esta de que tudo isto é barato, não custa nada, podemos gastar à vontade, estejam à vontade. Portanto, acabou, não é assim, não vai ser assim. Segundo vetor, já foi aqui referido pela professora Júlia Seixas, é a eletrificação verde do setor da energia. O que é que isto significa? Que o aquecimento e arrefecimento, os edifícios, basicamente, e os transportes, que são os grandes setores onde utilizamos energia, vão ser cada vez mais elétricos verdes. Ou seja, precisamos de os eletrificar, mas precisamos que a eletricidade que é utilizada seja verde. Isso não impede que não haja outras soluções e outras técnicas que podem e devem ser utilizadas no aquecimento, no arrefecimento, na mobilidade. Podemos perfeitamente utilizar o biogás produzido num aterro urbano para acionar os pequenos autocarros que fazem o transporte coletivo numa cidade. Mas, de uma forma mais significativa, teremos que apostar, naturalmente, na eletrificação do setor da mobilidade, eletrificação verde. Há aqui outro aspecto muito relevante nesta descarbonização da economia, que é o modelo de organização, o modelo de gestão dos recursos e o modelo de gestão do próprio sistema energético. E esta é uma excelente novidade. Porquê? Porque a descarbonização junta, conjugada com a digitalização, o que está a produzir é uma translação formidável do tempo dos grandes monopólios e das grandes multinacionais de energia para a dimensão local, onde se joga o futuro da descarbonização e onde são as cidades e os cidadãos que têm o papel decisivo nas escolhas, na implementação das soluções, no acompanhamento dessas soluções. Tivemos aqui ontem, em Lisboa, um exemplo muito positivo daquilo que vamos ver ainda mais no futuro, porque sei que a Comissão Europeia está a trabalhar nesse sentido, juntamente com o Banco Europeu de Investimentos, mas que foi este primeiro empréstimo do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, a uma cidade, e foi a cidade de Lisboa. E se forem ver qual é o conteúdo desse acordo, tem muito a ver com questões de edificado e outras. Mas iremos ver cada vez mais esta ligação das cidades e dos cidadãos à transição energética, à descarbonização da economia. E estas são, naturalmente, boas notícias, porque significa que há aqui também um potencial não só positivo em termos ambientais, mas em termos sociais também. Respondendo à segunda questão, de saber se as metas do PNAC para 2030 são adequadas, pouco ou muito ambiciosas, aqui a minha resposta é clara e inequívoca. Depende. É que se for para cumprirmos metas passivamente, é excessivo. Se for para aproveitarmos as oportunidades que estão ligadas a esta descarbonização, ah, então é pouco. Devemos ser mais ambiciosos. Agora, para isso temos que ter uma coisa, que é uma política de transição energética. E isso é uma coisa que, para citar o Fernando Pessoa, eu diria que atualmente em Portugal, a política de transição energética é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Acho que era assim que ele dizia, não é? Portanto, não existe. E temos que perceber que a transição energética não é só política energética, nem é só política ambiental, nem é só política energética mais política ambiental barra política de alterações climáticas. É política económica, é uma política de investimentos, é uma política de criação de emprego. E é uma política industrial, porque se nós formos olhar para os países que têm mais beneficiado com a transição energética, veja, por exemplo, para não irmos muito longe, a Dinamarca, é claríssimo que este processo é um processo de política industrial inteligente. Não é a velha política industrial dos subsídios e das ajudazinhas. Não, é de uma política proativa de industrialização, já não sei se é 4 ou 5 ou 6, mas industrialização para o futuro e não para o passado. As duas recomendações que eu posso fazer em relação para ajudar à definição rápida de uma política de transição energética. Tenho tentado contribuir para isso, nomeadamente através da Associação Portuguesa de Economia da Energia. Ainda recentemente, no início deste ano, organizámos um seminário para tentar estimular na opinião pública uma reflexão sobre isso. Mas eu creio que há aqui dois aspectos que são fundamentais. O primeiro tem a ver com a falta de ferramentas de análise. Senhoras e senhores deputados, há 2 anos, o meu último ato como presidente da Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde foi vir aqui apresentar a uma reunião conjunta das Comissões de Economia e de Ambiente da Assembleia da República as conclusões e recomendações da Comissão que tive a honra de presidir. E sublinhei e apelei veementemente às senhoras e aos senhores deputados para que criassem condições, nomeadamente utilizando as enormes competências que existem hoje no sistema científico e tecnológico português, criassem essas ferramentas, permitissem que equipas multidisciplinares de investigadores criassem essas ferramentas que são indispensáveis para termos políticas públicas com o mínimo de racionalidade. Eu sei que há muita gente hoje em dia que acha que já estamos no pós-estruturalismo e na política pós-factual, não é? Mas se houver alguns conservadores neste sentido que ainda acreditam na necessidade de uma política factual, então a conclusão é que precisamos de ferramentas de análise. Senão estamos aqui a fazer debates ideológicos e não vamos a lado nenhum por aí e não vamos aproveitar as oportunidades que este processo em que estamos, querendo ou não querendo, envolvidos, nos abre. Portanto, ferramentas de análise. Fundamental, nem o Governo, nem a Assembleia da República, nem a opinião pública, nem a Academia dispõem hoje de ferramentas integradas de análise, que combinem as várias dimensões. A dimensão macroeconómica, com a dimensão ambiental, com a dimensão energética, com a dimensão social. Não existem. Existem pedaços, existem ferramentas importantes, úteis, mas setoriais. É preciso pô-las em conjunto, é preciso que elas comuniquem, é preciso que tenhamos uma visão coerente, porque senão tomamos decisões provavelmente erradas ou subótimas. Este eu sei que é um mal comum à administração portuguesa. A mim chocou-me enquanto presidente, se me permitem apenas um breve parênteses, chocou-me muito como presidente da Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde, mas apesar de tudo uma Comissão de Reforma da Fiscalidade, perceber que o Estado português não tinha, e continua infelizmente a não ter, ferramentas de análise macroeconómica que lhe permitam avaliar o impacto de uma reforma, qualquer que ela seja, de uma reforma fiscal. Isto devia ser inaceitável numa democracia em 2016. Portanto, vamos tentar criar essas ferramentas e pô-las à disposição de todos. Não devem ser ferramentas depois apenas para o uso do governo da altura. Devem ser colocadas à disposição de toda a sociedade, da comunidade científica, para que possa haver investigação, para que possa haver novas ideias, inovação, que certamente irá aparecer, porque temos hoje em dia, felizmente, um tecido científico e industrial também de altíssima qualidade. Segundo aspecto, falta uma estrutura adequada, uma estrutura dupla. Por um lado, uma estrutura de tomada de decisão e depois uma estrutura de acompanhamento. Tomada de decisão, porque não vale a pena termos ilusões. Qualquer organização, e os governos não escapam a esta classificação de organização, qualquer organização tem as suas dinâmicas internas. Não é preciso termos lido o Weber da primeira à última página para saber isso. Portanto, se estamos aqui a falar de um processo que envolve vários departamentos governamentais, que envolve várias políticas setoriais, do emprego à política regional, à utilização dos fundos, à economia, ao ambiente, à energia, é evidente que se não houver uma estrutura de decisão e uma liderança política muito clara deste processo, não vamos a lado nenhum, porque cada departamento vai tentar manter a sua importância relativa e, se possível, aumentá-la e não a perder. É humano e é assim em todos os países do mundo, não vale a pena estarmos com ilusões. Portanto, ou se cria uma estrutura de decisão que nos permita chegar a um acordo que depois passa à prática e passa à implementação, ou então iremos continuar aqui a debater a transição energética em termos puramente académicos. Depois, temos que ter a noção de que a transição energética é um processo cheio de incertezas, como também já aqui foi sublinhado. E essas incertezas existem hoje e vão continuar a existir no futuro. Não vale a pena termos ilusões de que há aqui uma bola de cristal que nos diz qual vai ser a solução ideal para 2030 e muito menos para 2050. Mas, por outro lado, não podemos ficar parados, temos que nos pôr a caminho. O que é importante é que as políticas que depois vão ser implementadas sejam consistentes com o novo objetivo que foi democraticamente decidido para 2030 e 2050 e consistentes entre elas, numa perspectiva temporal dinâmica e numa perspectiva também sincrónica, de coerência entre elas. E é muito difícil fazer este exercício, garantir que há consistência. E é por isso que, em alguns países, foram criadas comissões independentes que têm como função olhar para as políticas públicas que estão a ser definidas e implementadas, desde o nível local até ao nível nacional e mesmo ao nível europeu, e ver se elas estão ou não de acordo, são ou não coerentes com a política nacional definida para a transição energética. Então, uma comissão deste tipo, independente, a primeira deve ser naturalmente uma comissão de vocação política, deve ser uma comissão dentro do próprio governo que promova a definição de uma política coerente de transição energética. A segunda, é bom que seja uma comissão independente, fora do governo e fora da administração pública, que tenha como missão olhar objetivamente para aquilo que está a ser feito e produzir recomendações, dizer, meus senhores, aquela política que foi adotada nos municípios da região X não está alinhada com os nossos objetivos nacionais, por esta razão e por aquela, e poder-se-ia emendar desta forma ou daquela. Enfim, isto é feito já em alguns países, penso que é uma boa prática que teríamos todo o interesse em adotar.
Muito obrigada. Nós estamos a deslizar um bocadinho no tempo, mas de qualquer modo penso que está a ser muito interessante e eu não posso deixar de resistir a dizer que estas intervenções, penso que foram muito, enfim, esclarecedoras, porque estamos globalmente numa situação que não é fácil. Ideia-chave, transição energética, é realmente necessário, é aconselhável fazer uma transição energética. Vai ser muito importante aí nessa transição energética a tecnologia, as boas tecnologias, e depois haver, efetivamente, uma política de transição energética e, no caso de Portugal, uma maior capacidade de ligar o potencial científico e tecnológico do país à governação, às políticas públicas. Engenheiro Jaime Braga.
Ora bem, eu tenho que agradecer ao professor Filipe Duarte Santos ter-me deixado para o fim, o que dá vantagens estratégicas, realmente, não é? Porque todos vamos dizer coisas diferentes, mas coisas que são, obviamente, corretas e que são úteis para o prosseguir. Portanto, aí vem mais uma pequena diferença. E primeiro, a primeira questão, como se irá descarbonizar a economia global? É evidente que é ao ritmo dos acordos globais que se for conseguindo obter, sem dúvida nenhuma. E, portanto, vale a resposta à primeira pergunta. Há boas expectativas, mas é preciso cuidado com o pessimismo e com o otimismo excessivo. Para que possam existir uma descarbonização ao nível das ambições que correm, e eu não posso esquecer as perspectivas da União Europeia para 2050, descarbonização acima de 80%, é preciso que se cumpram ao nível mundial três condições. Primeiro, que continue a existir progresso tecnológico disruptivo. Pode-se dizer, ainda há pouco, em conversa com o engenheiro Jorge Vasconcelos, ele já existe, e é verdade, mas tem que estar ao alcance da população. Existir para um jardim, um reator, é muito interessante, mas tem que ser disseminado, tem que ser disponibilizado. Senão, será um potencial muito agradável, mas não serve para os objetivos. E terceiro, cuidado com o aumento da população mundial. Ela vai pressionar para o consumo de energia, ela vai pressionar para o consumo de alimentos, e ambas esses fatores são moderadores de expectativas demasiado otimistas. É preciso terem atenção. A menos que entremos em planos de contenção do aumento da população, que penso que não estará propriamente em causa. Quanto a se vamos deixar mais ou menos 50% das reservas de petróleo? Isso aí não tenho dúvidas nenhuma. A vantagem é a idade que já tenho, não é? Há 30 anos dizia-se que ia haver o pico do petróleo e o petróleo só dava para mais 30 anos. Hoje, se fizer a mesma pergunta, o petróleo dará para mais de 30 anos. Porquê? Porque, entretanto, descobrem-se novos métodos, novas jazidas, porque a verdade é esta. Os interesses económicos e financeiros mundiais não param de pensar, de racionar e de inventar novas coisas. Portanto, é preciso alguma prudência. Agora, passemos, eu vou copiar o engenheiro Vasconcelos, portanto, vou gastar o meu tempo de antena nesta questão, e vamos a um ponto que me é muito querido, que é o que se passa em Portugal. Que eu aí, com a idade que tenho, também sou ligeiramente nacionalista. E, portanto, isto é assim. Eu não gosto da formulação da questão que me foi posta. Se eu considero que o objetivo do PNAC de reduzir as emissões nacionais com cuidados com efeito de estufa em 30% a 40%, não, isso, no meu entender, não está de acordo com os interesses globais do país. E é verdade, o país é extraordinariamente forte em potencial de energias renováveis e, portanto, o objetivo triplo de emissões de gases de estufa a reduzir, de aumento das energias renováveis, o que significa interligações com o resto da Europa, não à ilha energética que Portugal é, são essenciais para isso. Se isso acontecer, é evidente que 30% está à mão, já não vale a pena discutir nem falar muito, é como se já estivesse conseguido. 40%, vamos com calma, tem dificuldades, não é? E para isso, vamos pensar, se nós compararmos 1990, que é o ano base, com o ano 2015, nós verificamos que a nossa dependência do petróleo e dos produtos petrolíferos desceu de 67% para 44%. E isto uma transição tudo menos voluntarista, violenta, isto teve altos e baixos. Essa é a verdade. Mesmo os transportes entre 2005 e 2015, pela crise, por mais eficiência no sistema de transporte, sobretudo nos motores, desceu 20% em consumo de energia. Portanto, a linha está traçada. A eletricidade, eu bem sei que 2014 foi um ano excepcionalmente bom, ultrapassámos 60% de energias renováveis na produção de eletricidade. Nem sempre será assim, nem sempre, mas na média, não tenho a menor dúvida que atingiremos os 60%. Não é isso que está minimamente em causa. Só tem um problema. É que para os objetivos que se pretendem e para Portugal continuar bem posicionado, como forçosamente está com os indicadores que tem apresentado, é necessário que Portugal deixe de ser uma ilha energética. De outro modo, tenho muita pena, mas as energias renováveis para a produção de eletricidade têm algumas sombras negras, o que é uma pena. Não conseguiremos... E aqui... tenho que pôr não tem sido possível abastecer o país só com energias renováveis sem forte apoio de centrais termoelétricas a funcionar. Não vá o diabo tecê-las e parar o vento. E eu recordo, talvez seja o único nesta sala, há 48 anos eu participei nos ensaios de arranque da primeira grande central termoelétrica do país. Eu tenho que dizer que já tenho 50 anos de profissão, né? Comecei já há uns aninhos. Ora bem, antes, uma central termoelétrica tem esta característica. Antes de se produzir para a rede o primeiro quilowatt-hora, consome-se muito combustível. E eu vou dar só um número, foi o número que eu vivi e que eu ainda, muito novinho, fui medir, como a mim medir isso. Antes de se produzir o primeiro quilowatt-hora, aquele gerador de vapor tinha consumido 49 toneladas de fuel óleo. Ou seja, o para-arranca tem custo. As renováveis têm custo, a menos que surjam duas condições. Ou temos interligações com o mercado europeu, ou descobrimos como armazenar energia elétrica. E eu não tenho a menor dúvida que progrediremos muito nesse campo, mas ainda não chegámos lá. Ou seja, sem uma ligação à Europa, e aqui tenho um apelo a que pare a hipocrisia europeia, França está a bloquear as interligações, na eletricidade já houve ligeiro aumento e a capacidade de troca comercial foi logo esgotada, no gás vai ser preciso bastante mais, porque não bastam as interligações dos Pirineus. É preciso que entre o sul de França e o norte de França haja ligações que não existem. Enfim. Portanto, mas Portugal irá cumprir. Se houver interligações, se continuarmos a ter um rendimento suficiente no uso da biomassa, que é responsável por uma boa parte dos nossos indicadores, quer se queira, quer não, e aí... Não digam muito mal da indústria do papel ou da pasta de papel, que é responsável por muito do consumo sustentável. É indispensável que os programas de eficiência energética, sobretudo no edificado, tenham sucesso. E aqui eu tenho que tirar o chapéu à administração, ao governo, ao impor metas que eu não sei como é que se vão cumprir no EcoAP. Esperemos que sim, mas pelo menos só o terem formulado já é um ato de coragem. Portanto, esperemos. Vamos lá ver, a produtividade energética na indústria e nos serviços não me atrapalha. Nestes 25 anos houve claras melhorias de produtividade, houve viragem de paradigma de consumo de energia que indiciam que estes setores da atividade económica irão adaptar-se perfeitamente. Com mais custo, menos custo, mas irão adaptar-se. Não será suficiente. E aqui, com grande, digamos, angústia minha, porque não tenho soluções milagrosas, se não se tocar nos transportes, tudo o que eu disse para trás não chega. Claramente, não chega. É muito. No entanto, é preciso cuidado com a transição. Isto tem aspectos que não são só de consumo, nem só de emissões. Isto é um problema que tem reflexos sociais e de comportamento humano. Portanto, é preciso, e todos esses sistemas são, é preciso cuidar. E, sobretudo, é preciso que se façam contas sempre a qual é o custo das diferentes soluções. Milagres, há muitos, santos milagreiros às vezes não são autênticos. Ora bem, excesso de voluntarismo, a sociedade não o aceitará pacificamente. Portanto, é preciso, eu diria o seguinte, evolução sim, mas vamos coabitar com vários sistemas durante algumas décadas, e eu não digo mais do que 20 anos, porque senão, como disse a professora Júlia Seixas há pouco, estou a mentir já daqui a um minuto, como é evidente. Ora bem, portanto, por aí eu tenho um fator de esperança, portanto.
Muito obrigada. Há pouco mandei a palavra ao professor José Lima Santos, por favor.
Bom, eu era para, de forma disciplinada, não intervir para contribuir, mas houve aqui um repto da minha colega Luísa Schmidt, que será responsável por a gente ceder aqui o nosso tempo. Não, não. Estou a brincar. Mas que, de qualquer maneira, eu penso que o repto é impossível de não aceitar, que é a questão do papel da produção de alimentos no cumprimento das metas de mitigação. Ou seja, realmente o sistema energético é muita coisa, mas há aqui, digamos, eu não digo um elefante na sala, mas uma coisa que pode ter muita importância. Eu vou só rapidamente explicar porquê. Porque o aumento de população mundial, como todos têm ideia, já foi aqui recitado, é da ordem dos 70 milhões de habitantes por ano, ou seja, 7 Portugais todos os anos, a que se vem juntar a alteração dos hábitos de consumo a nível mundial, que são responsáveis exatamente por as pessoas comerem mais carne à medida que têm mais poder de compra, essencialmente por este facto, são responsáveis por uma pressão brutal sobre a produção de alimentos que ultrapassa muito estes 70 milhões de habitantes por ano. Isto pode ser calculado em cerca de 200 milhões de habitantes por ano, ou seja, 20 Portugais todos os anos, pelo facto das pessoas mudarem de dieta. Portanto, já nem sequer é só a demografia, há este aspecto da mudança dos hábitos de consumo. A FAO estima que até a 2050 seja necessário produzir mais 70% de alimentos. E a única coisa que eu quero trazer aqui é que isto tem duas maneiras de ser atacado, e estes 70% de alimentos a mais, se forem produzidos com base na desflorestação tropical, como já está a acontecer, como a Luísa Schmidt referiu muito bem, isto já está a acontecer, isto pode significar que o setor primário pode se transformar num setor significativamente contribuinte para as emissões, num setor dominante nas emissões. Pronto. E, portanto, como é que se evita isto? Isto eu acho que é uma coisa que se tem que evitar, sob pena de termos um outro fator, além da energia, a contribuir aqui. Porque aqui não se trata da produção de energia, trata-se das emissões de estoques de carbono que são atualmente retidos nas florestas. Portanto, basicamente, como é que isto pode ser evitado? A primeira forma, muito forte, é diminuir a pressão da alteração das dietas. O que está a acontecer já, em alguns países desenvolvidos, começa a haver-se uma tendência, uma transição aí também de dietas, essencialmente por questões de saúde humana, de diminuição da incorporação de produtos animais nas dietas, que pode contribuir significativamente para a meta não ter 70%, mas 50%. Portanto, pode diminuir a necessidade de produção. Mas a necessidade de produção, de qualquer modo, vai continuar a existir. E, portanto, nós não podemos expandir a área, porque, eu vou só dizer, a agricultura só não foi um contribuinte mais importante para as emissões, porque os aumentos de 3 vezes de produção que foram conseguidos desde a Segunda Guerra Mundial foram obtidos por aumento de produção por hectare na área que já estava convertida, sobretudo, e não por expansão da área. A tendência que se começa agora a observar é uma tendência de expansão da área. Para não expandir a área, nós temos que produzir mais por hectare. E produzir mais por hectare, na nossa linguagem do passado, significava utilizar mais adubos, mais pesticidas, etc., que, por sua vez, são contribuintes fortes para as emissões, agora aqui via energia, via sistema energético. Qualquer quilo de azoto que se fornece significa uma quantidade brutal de gás natural gasta a fixar esse azoto na atmosfera através de uma fábrica de adubo. Bom, e portanto, no fundo nós estamos com duas restrições muito fortes, que é não expandir a área e não aumentar a utilização de inputs que é normalmente necessária para não expandir a área com aumentos de produção. E, portanto, o que nós temos aqui realmente é a necessidade de tecnologia que, em grande parte, ainda não existe, em parte existe de forma fragmentária, que hoje se chama a intensificação sustentável. Basicamente, como produzir mais por hectare para evitar a desflorestação sem expandir a utilização de inputs altamente energívoros e com impactos muito fortes em termos de emissões pela via do sistema energético. Portanto, esse é um desafio muito forte e, se este desafio não for resolvido, ele vai criar pressões muito fortes sobre as emissões no futuro próximo, que não existem ainda, mas que existirão seguramente nos próximos 30 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. São mais três números que ajudam, penso eu, a comunicarmos isto que disse o professor José Lima Santos. No último relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, avaliaram que 62% das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera provém do setor energético, portanto, dos combustíveis fósseis. 10% provém das alterações no uso dos solos e, sobretudo, a desflorestação. E os restantes 28% são os outros gases com efeito de estufa, não é o CO2. Portanto, o CO2 é 62% de energia, 10% de alterações no uso do solo e o restante 28% é, por exemplo, o metano, que está associado a todas as questões da pecuária e da alimentação e da mudança de paradigma de alimentação no mundo, que é uma coisa positiva. Ora bem, então vamos passar às duas outras questões. Então, a ver, enfim, a situação é esta. Nós, Portugal, em termos de população, somos um país pequeno, mas não somos um país pequeno noutras coisas. E o facto é que contribuímos só com 0,1% das emissões globais. Mas sentimos os efeitos das alterações climáticas, começamos a sentir os efeitos das alterações climáticas. E, portanto, como é que nos vamos adaptar, uma vez que o problema, enfim, vai permanecer durante algum tempo, provavelmente bastante tempo, e como é que nos adaptamos a um clima diferente? Essencialmente é essa a questão. E na Europa somos, o sul da Europa é das mais, enfim, vulneráveis às alterações climáticas. E, portanto, as duas questões são as seguintes, eu vou juntar as duas questões. Considera que em Portugal já se observam alguns resultados positivos da adaptação às alterações climáticas nos setores dos recursos hídricos, agricultura, florestas, biodiversidade, saúde e zonas costeiras, ou não? E, portanto, tem havido, e nós, Portugal, tem uma estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas, e também tem iniciativas, houve iniciativas a nível regional e também a nível local. A pergunta é se já se observam alguns resultados positivos deste esforço de adaptação. E a segunda é quais as suas principais recomendações para tornar efetiva a adaptação às alterações climáticas em Portugal nos setores que considera mais vulneráveis. E aqui estão a ver uma questão que é, enfim, que é muito característica deste desafio das alterações climáticas, que é a questão que já se falou aqui muito, do tempo, dos horizontes temporais, que são horizontes temporais largos, apesar de estarem, termos incerteza. Incerteza temos que lidar, porque reparem, a incerteza é diferente da ignorância, não é? Nós podemos melhorar o nosso conhecimento, mas, apesar disso, continuamos com a incerteza. E, portanto, como planear a adaptação a curto, 2025, médio, 2050, longo prazo, 2100 e para além? Porque, reparem, isto é uma coisa que não é para a nossa geração, mas é também para as gerações vindouras, para os nossos filhos, netos, bisnetos, etc. Então, eu começava, dou novamente a volta, começava pelo engenheiro Jair Braga.
Eu penso que neste aspecto é talvez o aspecto em que em Portugal as alterações climáticas já são visíveis, portanto a gente tem a ideia que as alterações climáticas é qualquer coisa do futuro, mas observamos, por exemplo, ao longo das últimas décadas, por um lado, uma das coisas que é uma das predições mais faladas para os climas mediterrânicos, que é a redução de precipitação na primavera, portanto isto é visível ao longo das últimas décadas, assim como é visível o aumento da parte do país, incluída em áreas abrangidas por uma ameaça de aridez forte. Não sei, isto é uma coisa real, não é uma projeção, não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que já se observou ao longo de pelo menos quatro décadas em que seguimos isto de forma mais acentuada. Agora, em termos de predições, a única coisa que está muito clara do ponto de vista da precipitação, que é um dos aspectos principais no setor agrícola, no último relatório do IPCC, é que praticamente todos os modelos prevêem quebras significativas de precipitação apenas em duas zonas. Nas zonas com clima mediterrâneo, ou seja, basicamente da bacia do Mediterrâneo, do Chile, na América do Sul, da Califórnia, da Austrália e da zona ocidental da África do Sul, aparecem as pontinhas e as pontinhas com elevado grau de certeza. Ou seja, o que isto quer dizer é que os vários modelos de previsão da precipitação, que são muito falíveis e muito variáveis, não é? São unânimes em dizer que naquelas zonas, são consensuais, que naquelas zonas vai de facto haver uma redução, para além da que já ocorreu nas últimas décadas. Por outro lado, também é claro, destes estudos que foram feitos de modelos de resposta das plantas cultivadas às alterações climáticas, porque havia bastante polémica, porque em algumas zonas do mundo o potencial de produção vai aumentar, noutras zonas vai diminuir. E, portanto, as pessoas mais esperançosas diziam que nas zonas em que vai aumentar vai compensar as zonas em que vai diminuir. E ficou também muito claro do último relatório do IPCC que uma grande meta-análise de todos os estudos realizados até ao momento com modelos de resposta das culturas às alterações climáticas é muito claro que a partir de 2020 o efeito líquido à escala global vai ser claramente negativo. Portanto, ou seja, há aqui várias razões para nos preocuparmos. Por um lado, porque as ameaças não são apenas projetadas, estão-se a verificar e porque elas têm um efeito potencialmente grande na produção agrícola. Eu gostava também de dizer, ainda para acrescentar a estas questões da adaptação, que Portugal é um país que vai ser tocado por estes cenários de forma muito distinta em várias zonas geográficas. Ou seja, dizendo de uma forma muito rápida, no interior do país os cenários prevêem implicações do ponto de vista da precipitação e da temperatura muito grandes, na zona costeira, litoral, implicações mais reduzidas. Qualquer que seja o cenário, este padrão é muito nítido. Ora, a maior parte da produção agrícola em Portugal, digamos, se considerarmos aquilo que vai para o mercado e que é comido pelas pessoas, vem destas regiões mais litorais. Mas nas regiões mais interiores, além de vir alguma produção também, nas regiões mais interiores, a agricultura desempenha funções muito importantes que não necessariamente a de produção de alimentos e que têm a ver com o emprego. Portanto, nessas regiões do interior, a agricultura ainda é um fator de emprego forte e também, não só a agricultura diretamente, mas os efeitos que têm na economia local, através do tipo de indústrias, serviços de apoio à agricultura, etc., mas também funções de preservação da biodiversidade. Nós temos que muita biodiversidade que temos em Portugal depende de sistemas agrícolas extensivos que são praticados, sobretudo, no interior do país. Portanto, eu diria que, à escala de Portugal, há alguma ameaça sobre o potencial de produzir alimentos, mas há ameaças muito grandes sobre outras funções igualmente importantes da agricultura quando avaliadas na perspectiva nacional. Em relação ao que já se fez e ao que se pode fazer, em Portugal há muita experiência no domínio agrícola, há muitos agricultores a aplicar no terreno aquilo que é necessário fazer para se adaptar às alterações climáticas. Além disso, muitas dessas tecnologias, além de permitir uma adaptação às alterações climáticas, permitem também reduzir as emissões, ou mitigar, dizendo de uma forma mais genérica. Porque, por exemplo, um fator central no clima mediterrâneo de combate às alterações climáticas é lidar com a escassez de água. Nós temos duas formas de lidar com a escassez de água, que é construir barragens reais e construir barragens virtuais. Barragens virtuais, basicamente, são as capacidades de reter água que não implicam propriamente construir um pardão cimento, mas, por exemplo, aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Se os nossos solos tivessem mais matéria orgânica, nós poderíamos aguentar a água até mais tempo. O aumento de matéria orgânica no solo é também um fator de sequestro de carbono e redução e de mitigação. Portanto, há aqui áreas em que, respondendo à pergunta 5, nós podíamos focar a nossa atuação. Há muitos agricultores que o fazem, o que eu diria é que o fazem numa escala claramente insuficiente. Portanto, o papel em que nós estamos aqui da agricultura é o papel de generalização de tecnologias que já existem, mas que são insuficientemente aplicadas, ou seja, um papel essencialmente de benchmarking entre agricultores e a possibilidade de promover a inovação e a introdução de tecnologias já existentes. E, portanto, é nessa área que eu focaria a prioridade principal. Obrigado.
Muito do tempo, de forma que eu vou dar a oportunidade de mais uma intervenção à professora.
Eu tive muito pouco tempo de antena.
Depois vamos ter tempo para duas perguntas, no máximo.
Então, eu queria, acho que aqui podia situar a dois níveis. Primeiro, a questão da antecipação dos riscos a nível do planeamento, não é? E depois e fazer isto por setor. Isso, quando nós olhamos, e as perguntas estão aqui muito explícitas, o Lima Santos já falou da questão da agricultura, mas quando nós olhamos para os recursos hídricos, a água é uma questão central em termos mundiais e em termos do país, E nós tivemos uma lei muito interessante em 2005 e a gestão por bacias hidrográficas, que daí saiu com essa visão de conjunto da nascente até à foz, creio que foi um modelo muito importante, com a aplicação de taxas diretamente utilizadas na melhoria do recurso. E quando, em 2011, o Mamaota acabou com essa força que tinham as ARHs, acabou também com uma gestão muito mais eficaz daquilo que era a administração por bacias hidrográficas, inclusivamente na cobrança de taxas, na sustentabilidade do modelo e no envolvimento e no empenho das comunidades. E, portanto, eu lançava aqui o repto de voltarmos a esse modelo, que foi um modelo pensado durante 30 anos por todos os especialistas técnicos de água em Portugal e que, no fundo, por uma questão de 2011, que não resultou em economias para o Estado, portanto, foi um modelo que acabou por não trazer nenhuma melhoria a esse nível. Pelo contrário, entidades que eram autossustentáveis, como eram as ARHs, a Administração dos Recursos Hídricos, deixaram de o ser e, no fundo, até a própria informação deixou de ser tão eficaz. Acho que este era um modelo que nós tínhamos que repor sem grandes dificuldades. Isto ao nível dos recursos hídricos. Muito rapidamente, ao nível da floresta, todos nós sabemos, e neste momento, depois deste verão catastrófico, a política florestal é fundamental. Há uma continuidade, não pode continuar esta omissão a esse nível, já há uma comissão que vai pegar nisto, seja olhando para o perfil florestal do país, seja a questão das espécies mistas, tudo isso, nós todos sabemos, a exaustão, o cadastro, mas que ainda não vemos alterado e que tem muita importância. Provavelmente as nossas emissões aumentaram bastante por causa dos incêndios que tivemos este ano, portanto a floresta é outro tema fundamental. E depois vou passar ao outro que tenho trabalhado mais e que tenho estudado mais aprofundadamente, que é a questão do litoral. O professor Filipe Duarte Santos fez parte do grupo, coordenou o grupo de trabalho do litoral, que fez um trabalho muito importante e que é preciso reativar e revisitar. E esta história que nós mudamos de governo e mudamos de política, convém que não se repita a exaustão. E sobretudo naquilo que é reaproveitável e reciclável de bom que há nos governos anteriores, e julgo que este trabalho era muito interessante de repegar. Em relação, por exemplo, ao Estado, o redesenho institucional, nós não podemos continuar a pensar que vamos gerir a área costeira com mais de 90 instituições a tentar mandar nela, não é? A molhar ali o bico naquelas águas. A clarificação do regime jurídico é muito importante também. Depois também ao nível da ciência, a continuidade das estruturas científicas e a monitorização continuada. O Jorge Vasconcelos já falou disso para a questão, para a visão integrada nas questões energéticas, mas no litoral era fundamental, e nas águas a continuidade da monitorização e a comunicação dos resultados científicos, para chegar aqui a um outro tema que me é muito caro, que são os cidadãos, não é? É preciso desenvolver estratégias comunicacionais eficazes nesta questão das alterações climáticas em todas as suas dimensões para mobilizar as pessoas, criar mecanismos de mediação, porque no que respeita ao litoral já está à vista a litigação que está a existir no Algarve, imaginemos no resto do país, e o país não tem capacidade económica para segurar tudo o que lá está neste momento, portanto tem que haver aqui uma responsabilização partilhada no litoral. E agora, muito rapidamente, ainda uma questão que me interessa, que eu acho que como socióloga não posso deixar de falar nela. Por um lado é esta, a questão das injustiças ligadas às alterações climáticas, os riscos que as alterações climáticas criam e impactam e agravam sobretudo os segmentos da população que estão menos prevenidos, não é? E quanto mais pobre, quanto mais idosa é a população, pior. Ora, em Portugal nós já sabemos que a terceira idade tem um índice de pobreza superior, vive mais isolada, tem menos informação, portanto está muito menos capacitada do ponto de vista económico, cultural e cívico, a todos os níveis, desde o nível da adaptação energética a todos os níveis, não é? Portanto, além disso tem muito menos voz reivindicativa e, portanto, os impactos das alterações climáticas são aqui multiplicados pelas desigualdades sociais. E há aqui uma obrigação específica por parte dos decisores de reduzir esses índices de desigualdades, para não entrar, para aumentar a coesão social e a resiliência de uma população que ainda por cima, depois da crise e depois das medidas da Troika, viu reduzida a sua capacidade a todos os níveis. E, portanto, era preciso ter políticas públicas, territoriais, É uma grande missão para as autarquias, sem dúvida alguma, mas também para o Governo, que se deveriam articular com ONGs e no sentido de sinalizar a tempo e horas populações mais vulneráveis e preparar também a tempo e horas mecanismos que minimizem essas vulnerabilidades. E para terminar, eu queria dizer que um avanço que já se fez, e o professor Gil Panhelopes vai falar disso à tarde, são projetos como o Clima Adapto Local, que envolveram 26 autarquias com novas formas de governança, mobilizando os municípios no sentido de quem os governa, mas também os municípios. A escala local é crucial na adaptação às alterações climáticas. Este projeto foi transdisciplinar porque envolveu os municípios, os cientistas e os decisores, porque também foi interinstitucional, isso também é importante, a tal integração, visão integrada que tentou ter. Só à escala local, no fundo, é que nós podemos instalar uma forma definitiva na sociedade das verdadeiras mudanças. A escala local cria maior sustentabilidade social e cultural. É preciso criar muito mais proximidade das pessoas a estes assuntos, legibilidade das medidas, articulação entre poderes e cidadãos, descodificação de questões que são aparentemente complexas, mas que depois, quando se trabalha com as populações, tornam-se compreensíveis e acessíveis. Portanto, é possível aqui fazer depois um xadrez, que é o que nós estamos agora a tentar fazer, ele com certeza falará disso, que é multiplicar e contaminar. Isto foi escolhido uma autarquia por CIME, portanto, contaminar positivamente todas as outras autarquias que pertencem às CIMES para podermos desmultiplicar este processo. E, por fim, e portanto, eu julgo que, como socióloga, não posso deixar de dizer isto, um problema tão grande ou maior como o das alterações climáticas é mobilizar as pessoas, é mobilizar as sociedades, é mobilizar os decisores para uma mudança. Ou seja, a vontade humana é aqui uma questão muito complexa, não é? E devo-vos dizer, ontem vi o filme do Al Gore, revi e comentei à noite, numa sessão que houve, e ele não se enganou, Júlia, está lá praticamente tudo. Portanto, é muito interessante, mas é muito importante esta ideia de comunicar a ciência tão bem que ele comunicou. Portanto, faltam-nos comunicadores da ciência. Apesar de termos aqui alguns que são muito bons, ainda faltam mais. A questão da sustentabilidade social, que me é particularmente cara, e que é transversal a todas as outras, porque tudo corre nas sociedades humanas, e é também a mais determinante, porque ou as pessoas, ou os cidadãos, querem ou não querem fazer. E se não querem fazer, não fazem. Portanto, o Jorge Vasconcelos falou muito bem da suficiência e da redução do consumo, mas se as pessoas não quiserem, não aderirem, pura e simplesmente não entram nisso. Portanto, se os governantes também não quiserem, os decisores também não fazem. E se quiserem escapar a pensar, também escapam. E, portanto, há uma espécie de síndrome do escapismo, que é uma característica muito comum quando os problemas são complexos. E nós temos que deixar de escapar de pensar nisto. Claro, se estiverem depois convencidos, como o Trump, retirar petróleo é que é bom, também o fazem, não é? Portanto, vamos ver para que lado é que pendemos. E a vontade política que conseguimos e se decidimos ou não escapar a decisões. E é preciso proatividade e realmente, já foi aqui dito nesta mesa, e eu apenas queria rematar com isto, as alterações climáticas podem ser um driver de mudança a nível nacional muito importante no sentido da economia do bem-estar, que hoje se fala tanto, ou da economia circular. Já foi aqui falado, motor de renovo ecológico, tecnológico e inovação científica, quando se pensa em energias, em mobilidade, em restauro de capital natural, inovação institucional, novas formas de organização também são precisas, e social, combater as tais desigualdades sociais e alterar o tal primado do hiperconsumismo com que nos invadiram e com que nos matriquearam ao longo dos últimos, antes da crise, no fundo, ao longo das últimas, quando entrámos na União Europeia. Portanto, restauro da confiança pública e valores de participação, acho que é preciso, as alterações climáticas vão precisar de seres humanos informados, reflexivos e participativos, num contexto de democracia deliberativa, estamos na casa da democracia deliberativa e, portanto, eu apelo particularmente ao vosso empenho nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu peço desculpa de não ter, enfim... cumprido a hora, mas isso foi devido à qualidade das intervenções e penso que ficou com uma ideia de quais são os problemas que estão em causa e vamos ter a oportunidade durante o dia as pessoas de participarem, porque realmente não temos mais tempo e queria agradecer muito a participação de todos. O professor Mário Ruivo quer fazer uma intervenção, isto para afinar.
Sendo parte bastante exterior à vossa gestão do tempo, eu queria chamar a atenção que já entramos na sessão 2, extremamente importante, de acordo com o nosso plano. E eu permito-me sugerir que este intervalo, que teoricamente teria sido das 11h45 até ao meio-dia, se reduza a 5 minutos no máximo, com uma grande disciplina, e que a sessão comece, de facto, a próxima sessão dentro de 5 minutos. E estes 5 minutos terão que ser preciosamente utilizados por quem entender utilizá-los. Não é? De maneira que eu permito-me sugerir, estamos senhores.